Bom dia a todos. É um prazer receber hoje o embaixador da Repubblica Italiana no Brasil, Francesco Azzarello, e o amico Andrea Matato, para poder fare mais un capitolo da nostra strategia di approssimare os italicos a storia das famílias italicas e tornar visível o che foi feito ao longo desses anos pelos italicos no Brasil. Oggi è un giorno realmente speciale, faremo da famiglia Matarazzo, una famiglia che realmente incidiu molto na storia do Brasil e essendo un dos homens mais ricos do mundo na época, também teve uma conotação internacional muito importante che continua até hoje. Italico do Brasil sta cada vez mais impegnata em dar uma consciência a essa importância na história social, cultural, econômica do Brasil, dos descendentes dos italianos e de todos aqueles que se reconhecem na civilização itálica. E gostaríamos demais também de divulgar esse nosso webinar de hoje, também na Itália, legendado, de maneira que também lá tomem conhecimento de quão importante é a cultura itálica no Brasil. Deixaria agora a palavra para o nosso embaixador, amigo Francesco Azzarello, para uma saudação e algumas considerações que ele julgue oportuno nesse momento. Muito obrigado a todos.
Bom dia, obrigado. Eu vou falar em italiano porque para mim é um pouco mais fácil. Eu arrivei ao Brasil ao janeiro do ano passado sem conhecer uma palavra de português. Eu faço 3 vezes por semana aula de português. Eu melhoro, mas é mais simples para mim, né, também para uma questão de vocabulário, de verbos, que eu sou negado. Não sou como se diz em português, negado.
Dá para entender,
Eu
dá para entender, dá para entender, dá para entender.
vou falar italiano. Comunque, grazie, grande piacere ad entrambi voi. Complimenti per l'iniziativa. Il nostro ricordo va sempre al nostro presidente Massetti di questa grande organizzazione e all'avvocato Quarnera che cerca di realizzarla al meglio qui in Brasile. Poi avete anzi un illustre ospite nell'ambasciatore Matarazzo che saluto con grande cordialità. Io dirò 2 parole soltanto. Nelle mie funzioni istituzionali. Direi di partire da un paio di elementi noti, cioè c'è sempre questo numero variabile, 30, 35, 40 milioni di italo-brasiliani. Diciamo che non so perché io ho deciso di dire, perché ho sentito una volta 32 milioni, facciamo 32 milioni di italo-brasiliani, anche perché l'amico ambasciatore del Libano, che è partito da poco, dopo non so, 10 anni di Brasile, ogni volta che lo incontravo aumentava il numero della comunità libanese, che è fortissima per carità, però a un certo punto 10 milioni, dico perbacco, 10 milioni, e noi italiani solo 32, diciamo italiani fratelli brasiliani. Comunque, 32 milioni. Abbiamo però un dato matematico che è quello di 640 mila italiani di passaporto, che è una cifra notevole. Quasi superfluo ricordare appunto che questi 32 milioni di italo-brasiliani si sono affermati in tutti i settori, a iniziare da quelli politico-parlamentari a livello sia federale che statale, nell'amministrazione dello Stato e quindi c'è una partecipazione all'attività del Brasile con una grossa quoziente, diciamo, di sangue italiano. Piace sempre ricordare che in fondo abbiamo sangue comune, perché gli italiani immigrati qua poi hanno si sono mescolati, nel senso hanno si sono sposati anche con i o le brasiliane, hanno avuto i figli, e quindi c'è questo sangue comune che fa dei due paesi fratelli, al di là del fatto politico che bisogna per forza dire che i rapporti bilaterali sono eccellenti, sempre saranno eccellenti. È un dato di fatto, abbiamo tanto sangue in comune e poi un grande amore reciproco. Gli italiani amano moltissimo il Brasile, mi pare anche i brasiliani amano gli italiani. Ora, può essere di interesse anche in questa sede sapere che ci stiamo un attimo concentrando una parte del nostro lavoro su una mappatura di quelli che sono i ricercatori scientifici italiani in Brasile, perché è un campo dove la pandemia ci insegna, abbiamo tanto da poter fare insieme. Più che altro già esistono e il numero non è indifferente dalle nostre stime, però ecco, questo sarà un settore nuovo. Vorrei ricordare, abbiamo una grande ricercatrice italiana, non so se nel frattempo è giovane, è diventata anche brasiliana, ha sposato un brasiliano che sta alla Fiocruz a San Paolo e che è una delle più grandi esperte mondiali di questioni di pandemia, di virus e di varianti, grandi studi sulla variante sudafricana e anche sulle varianti brasiliane. Ricordiamo anche che il Congresso della Repubblica Federativa nel 2008 ha istituito per legge la giornata dell'immigrazione italiana in Brasile, credo una cosa bellissima di cui siamo onorati appunto e fieri. Poi c'è questa diatriba fra chi sostiene che la prima spedizione risale appunto a questo Pietro Tabacchi, che giunse nello Spirito Santo il 21 febbraio del 1874, quest'anno abbiamo fatto un comunicato stampa per la giornata degli immigrati italiani e una rivista delle poche della collettività mi ha subito ripreso, ma loro stanno sempre attenti a riprenderci, dicendo che in realtà la prima spedizione sarebbe del 1836 con la fondazione della colonia Nova Italia nel territorio che oggi è nel comune di São João Batista a Santa Caterina. Ora io non lo so, credo che se le diatribe servono per mantenere vivo il ricordo e l'impegno nel settore, ben vengano. Io certo non prendo posizioni, per me va bene chiunque venga ritenuto il primo italiano o la prima ventata di italiani arrivata in Brasile. Sto per finire. E mi consentite di dirmi che, di ripetere che dobbiamo sempre guardare al passato per costruire il presente ed il futuro. E abbiamo il dovere, ripeto, il dovere di codificare la storia dell'immigrazione italiana in Brasile, il suo insediamento, lo sviluppo, il contributo, il ruolo e il profilo odierno. Abbiamo delle realtà importantissime, i miei colleghi ambasciatori europei sono sempre tutti molto, in modo benevolo, mi auguro, ma forse non tanto, invidiosi, perché dice sono tutti italiani qua in Brasile. Noi siamo contenti, questo, se ci può essere di aiuto siamo contenti, diciamo che c'è molta italianità in Brasile. L'ambasciata ovviamente è pronta a esaminare, eventualmente contribuire, lo dico all'amico avvocato Guarnera, a progetti di respiro brasiliano. Per carità, noi siamo personalmente molto interessati, io ho fatto il console da giovane in Australia, terra di emigrazione, diciamo, degli anni 50, però dove mancava un po' la geografia degli immigrati, e fu fatto un certo lavoro. Quindi complimenti, auguri, avremo adesso una testimonianza fra le più importanti che ci possono essere della più che affermata presenza e partecipazione italiana in Brasile, che è quella della famiglia Matarazzo, di cui ho anche qualche amicizia. Quindi grazie e auguri, siamo a vostra disposizione.
Grazie, ambasciatore Azzarello. E adesso, Andrea, allora, come è iniziato tutto? Raccontaci questa situazione. Vamo a farla in portoghese, ma te poi...
No, ma voglio ringraziare a te, Giacomo, e all'ambasciatore Francesco per l'opportunità di raccontare questa che è una storia, per me una storia esemplare dello spirito degli italiani. Ma l'ambasciatore ha parlato di cercare i scientisti, ricercatori, eccetera. Quando io ero ambasciatore in Italia, noi abbiamo fatto lì con il ministro Tremaglia il primo convegno degli imprenditori italiani all'estero. Noi potevamo, Giacomo, aiutare l'ambasciatore e fare qua un convegno, per esempio, di imprenditori italo-italiani qua in Brasile, di imprenditori italo-brasiliani, di scientisti italo, delle diverse categorie. Possiamo fare fra gli italici qua in Brasile. Penso che sarebbe una iniziativa abbastanza interessante, perché vedrai che c'è una quantità di celebrità nelle diverse aree molto importante. Ambasciatore, io ho una fortuna, che io sono una mescla di italiani con libanesi, quindi le due immense comunità qua posso anche considerare i 15 milioni di discendenti di libanesi e 50 milioni di discendenti di italiani, è un'Italia qua in Brasile, ma che io ho una mia madre libanese. Ma cominciando per quello che siamo qua, che sarebbe la storia di questi due bravissimi italiani, che nel 1881 hanno deciso di venire in Brasile. Farò in portoghese perché, ambasciatore, io ho anche qualche problema con i verbi o con concordanze in italiano. In italiano, che per me è più facile parlare in portoghese. Ma Giacomo, então é o seguinte: a Itália passava por momentos muito difíceis no final do século XIX. Francesco Matarazzo era de uma família grande, o cujo pai era formado, era médico, e teve um problema de saúde e morreu, deixando eles numa situação muito, muito difícil. Francesco Matarazzo era o mais velho dos irmãos, que eram vários irmãos, enfim, e um homem com um temperamento bastante inquieto. Contrariamente ao que muita gente fala, ele já estava na universidade, então ele tinha um grau de conhecimento bastante já avançado. Como é que ele veio parar para o Brasil? Bom, pelas dificuldades da Itália, um castelabatese que já estava aqui no Brasil, em Sorocaba, que chamava-se, se não me engano é Fernando o primeiro nome, Fernando Grandino, que estava estabelecido em Sorocaba e era amigo dele em Castelabate, escreveu para o Francesco Matarazzo dizendo: olha, com as dificuldades que o nosso país enfrenta, eu vejo no Brasil um país que é a sua cara, tem tudo a ver com o seu espírito e com o seu temperamento, um país que não tinha nada, né? Vamos lembrar que em 1880 nós éramos ainda monarquia, o que é que tinha no Brasil? Mato, índios, ainda em São Paulo, inclusive, muitos escravos e alguns portugueses, mas não tinha rigorosamente nada, né? E o Francesco acreditou no Grandino. Com a família, eles reuniram aquilo que podiam, se organizaram para isso. A mãe teve um papel importante aí em disponibilizar as economias da família e eles compraram uma quantidade de secos e molhados que eles já faziam na Itália, eles tinham um pequeno comércio em Castelabate, que, aliás, eu recomendo para quem está nos assistindo que procure o vídeo, chama-se Benvenuti al Sud, que mostra bem o que é Castelabate, de uma maneira até muito divertida e muito bonita, comovente. Bom, E de lá ele saiu, uma cidade que na época acho que tinha 7, 8 mil habitantes, Castellabate, também muito pequena, na província de Salerno. Veio, embarcou suas mercadorias e decidiu vir o Francesco como o mais velho vir para cá, e o Andrea, que era o outro, que era contador, contabilista, ficou cuidando da família. Veio para São Paulo, o navio atracou no Rio de Janeiro. Ao fazer o transbordo de suas mercadorias através de uma barcaça que tirou as mercadorias do navio para levar para o porto, a barcaça teve um acidente e afundou, fazendo com que toda a carga que o Francisco Matarazzo estava trazendo para cá se perdesse. Estimam-se que ele teria vindo para o Brasil, quando veio ao Brasil, tinha trazido o equivalente a hoje, chegou aqui com 40 mil dólares, o equivalente hoje a 40 mil dólares, que era muito diferente do imigrante tradicional. Mas ele perdeu, ele teve essa perda enorme. E aí o que aconteceu? Eu sempre falo, males que vêm para o bem, né? O destino também cria caminhos bons às vezes. Ele não tinha onde ficar. Quem deu abrigo a Francesco Matarazzo foi o Fernando Grandino, em Sorocaba. Para onde ele foi? Interior de São Paulo. E Sorocaba era a cidade importante. São Paulo era muito pequeno nessa época, 1880, provavelmente não tinha 50, 60 mil habitantes, se tanto. O centro comercial era Sorocaba, porque é de lá que saíam todos os comerciantes para os diversos pontos de São Paulo. A mercadoria vinha do Porto de Santos, passava por São Paulo, parava em Sorocaba e de lá era feita a distribuição no estado de São Paulo, onde tinha as estradas. E Francesco Matarazzo ficou lá. Viu que dava certo, começou a trabalhar como mascate. Mas, como tudo que ele fazia, ele era o melhor mascate da região. Isso era interessante. E com mulas ele trabalhava, né? E ele saía pelo interior, comprava porcos e comprava a prazo e vendia banha, processava banha. Começou a dar certo esse negócio dele, ele trouxe então aí a mulher, Filomena, com os filhos, e veio o irmão, Andrea, para cá também, para ajudá-lo na organização dos negócios. E começaram a trabalhar, e de Sorocaba, com armazém de secos e molhados. A banha nessa época, tem que lembrar, que era toda importada dos Estados Unidos, não tinha produção local. Francesco começou com a produção local. Imediatamente ele começou a perceber que era mais fácil para vender no comércio, que ele vendia à vista, comprava o porco a prazo, vendia banha à vista. Percebeu que também fazer pequenas quantidades era melhor do que vender nos barris de 200 litros. Então ele começou e fez a primeira fábrica de latas aqui, para fazer as latas de 5 galões, aquela lata quadrada onde ele punha banha. Isso foi um grande sucesso no mercado. Foi crescendo com o André, fazendo fábricas de latas descentralizadas e vendendo banha. Diz a lenda, que em 4, 5 anos, ou 8, 9 anos, desculpa, ele tinha quase o monopólio da venda de banha no Brasil. Em paralelo a isso, começou a comercializar trigo também. E aí muito comércio, não tinha produção. Com grande habilidade, tanto que o início mesmo do Matarazzo, sem dúvida nenhuma, foi ele tinha um tino comercial muito grande, né? Muito, como comércio e importação. Depois a banha foi a primeira atividade produtiva e a primeira fábrica foi a de latas, que é a que eu tenho até hoje, é a Metalúrgica Matarazzo, a Metalma. Com isso, os negócios foram crescendo e ele sempre andava com longas viagens, né, em busca dos seus produtos. Mas ele viu no trigo uma oportunidade e começou a crescer, resolveu fazer o primeiro moinho de trigo. Foi justamente o grande turnaround dele, de um pequeno ou médio empresário industrial. Ele conseguiu, com sua credibilidade, junto aos ingleses, o financiamento do primeiro moinho, do grande moinho, que era o Moinho Matarazzo, foi a primeira fábrica de grande porte da América Latina. construído em São Paulo, na Avenida, na Rua Monsenhor Andrade, está lá até hoje, prédio tombado, inclusive, pelo patrimônio. Foi inaugurado em 1900, o Moinho Matarazzo, quando o Francesco, então, ele tinha 600 empregados já na época, portanto, ele era um grande empregador. E Francesco Matarazzo, nessa época, decide mudar os seus negócios para São Paulo, cria Matarazzo Irmãos, que era ele, o André e outros irmãos que depois voltaram para a Itália. O irmão que ficou com ele sempre foi o André. E fez o escritório na 25 de março, por lá perto do mercado. E com isso, ele pediu ao irmão que ficasse em Sorocaba para continuar os negócios, mas para ir liquidando os negócios lá, que ele gostaria de mudar, transferir suas atividades para São Paulo. Então, em pouco tempo, aí os dois estavam aqui em São Paulo, começou, então, com o moinho de trigo, e do moinho começou a vender farinha e fazer importação também de trigo, e com isso deu início, vamos dizer, à sua atividade industrial, né? Que ele tinha um talento. Lembrando, embaixador, é que São Paulo, quando ele veio para cá, tem cartas dele, isso de 1900, ele até tinha uma frase, ele dizia que ele era, todo mundo falava do sucesso dele, para todo mundo falar do meu sucesso, claro que ele tinha muito orgulho disso, de que eu sou tão inteligente, ele dizia até sou, inteligente sou, mas tem que lembrar a vantagem comparativa de quando ele veio para cá, do que era um europeu com a bagagem que ele tinha e o Brasil. E digo essa diferença para o embaixador vai entender. Quando eu estava na Piazza Navona, muitas vezes eu estava na terraça da embaixada e olhando para a Piazza Navona, ficava pensando que quando o Inocêncio X ficava fazendo os jogos náuticos lá na piazza, fechava com as comportas, deixava, Cabral estava chegando no Brasil. Então, há um gap de civilização gigantesco, um gap cultural. Então, alguém que chegava, por isso também boa parte do sucesso dos imigrantes, sem dúvida nenhuma, guts, o temperamento e o DNA de empreendedor. Sempre falo, por que que o Francesco e o André ficaram aqui e os irmãos voltaram para a Itália? Claro que era mais cômodo ficar em Castellabate, na Itália, Belle Formose lá, com o irmão trabalhando no Brasil. Então, tinha um espírito, mas muito essa vantagem comparativa, ele mesmo reconhecia, que ajudou imensamente. E, com isso, começou... O Brasil não tinha nada, e a Matarazzo tinha uma característica interessante. O grande gênio da família, sem dúvida nenhuma, foi o Francesco Matarazzo. O irmão André era a retaguarda dele, o grande conselheiro dele, a quem ele, até o dia da morte, eles viveram juntos, moraram em casa, uma do lado da outra, e a filha do André casou com o filho do Francesco. Eram co-sogros também. E o testamenteiro do Francesco, do André, foi um filho do Francesco, para você, não foi nem filhos dele. Então eram muito... E por isso esses dois ramos da família até hoje ficaram sempre muito, muito próximos. Bom, com isso ele começou a sentir o desenvolvimento do Brasil. Ele tem uma carta que ele dizia justamente que São Paulo, nesse período, 1900, tinha, se não me engano, 120 mil habitantes, 70% imigrantes, imagine. Então, por isso que São Paulo é diferente de tudo do Brasil. Porque isso aqui foi feito por gente que não veio buscar qualidade de vida. Ninguém aqui veio procurar qualidade de vida. Todo mundo que veio para cá veio construir uma nova vida. Seja os imigrantes europeus, seja os migrantes brasileiros que vieram do Nordeste na década de 50, 60, 70, que ajudaram a construir. Aqui vinham aqui, chegavam aqui, embaixador, com 10 anos de idade, 9 anos de idade, ficavam na casa do amigo, do parente, de não sei quem, sozinhos. Você vai nessa periferia ou fala com esses nordestinos, é fascinante. Gente bem-sucedida, a dificuldade que teve no início de chegar aqui. Então, Francesco cresceu, a família cresceu, ele teve 13 filhos, o André teve 7 filhos. Então, A empresa cresceu ainda bem mais do que proporcional a isso. Mas, certamente, com o crescimento, eles tiveram, em 1914, já a empresa muito grande. E essa é também uma parte interessante da história. Você sabe, embaixador, que no Brasil, título de nobreza não é levado a sério. Até porque aqui se compra muito, se fazia tal. Mas a nós, que sabemos, e eu aprendi isso, por incrível que pareça, com o presidente Ciampi, uma vez, e no primeiro jantar que eu fui como embaixador no Quirinale, tinha pessoas da nobreza e com o título. E eu perguntei para o presidente, como é mai qua em uma república così giovane ancora si usano i titoli nobiliarchici? Ele me disse, porque queste persone sono la nostra storia. E é verdade. Então, por que os títulos de conte e senatore a vita que o Francesco e o André tinham? Porque em 14, quando já eram riquíssimos, o grupo bastante grande, eles saíram do Brasil, os dois, voltaram para a Itália para fazer a guerra. Ficaram 2 anos na Itália fazendo abastecimento de tropas. E o grupo ficou na mão do filho mais velho, do segundo, acho, segundo filho mais velho, do Francesco, que era o Ermelino Matarazzo, que era muito inteligente. Dizem que nos 2 anos que ele ficou aí, o grupo deu um salto também bastante grande. Voltaram ao Brasil, sempre com uma italianidade muito grande. Isso é interessante porque mantiveram esse orgulho pela Itália, passou para as gerações, até a minha geração, inclusive sempre falando italiano em casa, nunca português. E o Francesco Matarazzo era um homem muito bem, além do que, muito bem-humorado, inteligente, divertido, muito bem-humorado. Claro que nem tudo eram flores, havia uma discriminação dos brasileiros com relação aos imigrantes. Não era tudo assim fácil. Claro que quando ele começou, a fortuna dele adquiriu uma dimensão grande, o preconceito também diminui. Mas no início, por que será que ele foi morar ou comprou sua primeira casa grande, vamos dizer, na Avenida Paulista, quando o lugar sofisticado de São Paulo era os Campos Elíseos, onde todos moravam, Dona Viridiana, eram todas as casas, porque não deixavam comprar terreno lá, dificultavam. Então, os dois, Francisco e André, compraram seus dois terrenos na Avenida Paulista, onde hoje tem o shopping Cidade de São Paulo, que era a esquina com a Pamplona, e do lado, do outro lado da rua, também um quarteirão todo, o André tinha o número, na época chamava, era o número 85, que é onde vai da Alameda das Flores, que vai até a Alameda Rio Claro, o quarteirão do lado, onde hoje era o antigo Banco Real, e moravam lá. Atrás, nesse início de época, já no início de 1906, começaram a construção do Hospital Matarazzo, na época chamava-se Casa de Saúde Humberto Primo, onde tem uma frase do Francisco Matarazzo, muito simbólica do que ele pensava. Isso já, claro, quando ele fez a parte grande do prédio, o último pavilhão, era que o dinheiro da saúde dos ricos reverta para a saúde dos pobres, né? E esse foi o intuito da fundação do Hospital Matarazzo, que começou em 1904, o início da construção do hospital. Então, com todo esse crescimento, vamos olhar os aspectos. Eu não sei se você quer fazer pergunta, interrompam, por favor, hein?
Eu queria até para criar essa identificação do Francesco Matarazzo, uma anedota que está nesse livro que você também contribuiu a fazer, que é o livro sobre a família Matarazzo, que fala da travessia e depois do Colosso, né, de Ronaldo Costa Couto. Então, parece que em 1924 ele voltou para a cidade, né, para em Castellabate, foi na alfaiateria prediletta, e aí começou, conferindo as medidas, a escolher entre vários tecidos de casimira inglesa. E aí eu disse, olha, escolhi este. O alfaiate falou, como? Somente um terno, senhor conde? Seu filho hoje mandou fazer meia dúzia. E a resposta dele foi, ele tem pai rico, eu não. Então, eu é sempre me chamou a atenção. É uma coisa bem interessante da humildade, do espírito de trabalho. E o símbolo das indústrias reunidas, fábricas Matarazzo, né, que também vem dessa cultura italiana, mas ele bem chamou três palavras latinas, né? Fides, honor e labor, né? Então isso chamou atenção porque são conceitos muito fortes, mas muito identificados no dia a dia deles, na personalidade
muito,
deles, né, André?
Muito identificado e que passou muito para as gerações seguintes. Claro que a gente generaliza, passou para, não é, nem todos pegaram, mas passou muito, muito para todos. Esse lado engraçado dele também, ele gostava muito na mesa. Era uma vida diferente na época, né? Porque aquelas casas deles, eles moravam. Eu ainda vi na casa do meu bisavô, do André, ele já tinha morrido, mas moravam todos os filhos, com as mulheres, as crianças, tinham 30 quartos, 40 quartos, era um negócio enorme. As famílias moravam nesses lugares. Ele almoçava na mesa, na cabeceira, e sempre gostava de tomar vinho. E depois, com um certo ponto, o médico proibiu ele tomar, que era apenas um biquiere de vinho por vez, na refeição. Então, ele mandou fazer o copo, que era de meio litro de coisa. Ele falou, como diz o médico, é só um por refeição. Então, ele tinha aquele copo dele, que era meia garrafa de vinho, que ele tomava. Então, são histórias que passam e que foram ficando. Claro que, com isso, então, voltavam muito para a Itália, fizeram muito em Castellabate, a Vila Matarazzo tem a de Santa Maria, que é em cima, a casa original deles, depois a Vila Matarazzo, que o senador fez embaixo, que era uma beleza, hoje é a sede, foi desapropriada, é a sede do Parco Nazionale del Cilento, lindíssima, é uma beleza, uma neoclássico maravilhosa. E quando voltaram da guerra, depois de um tempo, mandaram o Ermelino Matarazzo, foi para estudar na Europa. O Ermelino, esse que era o filho preferido de Chama, era um apaixonado por duas coisas, velocidade, mulheres, 13, e um pouco de bebida, né? E teve um acidente de carro horrível e morreu. Em horror, porque estava ele, uma pessoa, quem estava com ele, não sofreu nada. A partir desse dia, dizem que ele começou a morrer devagarinho, vamos dizer, o Francisco, mas ele fechou o quarto do filho dele, nunca mais deixou ninguém entrar, ficou como estava até o dia que ele morreu. E ele fez, tem um monumento nessa estrada que vai de Torino, não me lembro aonde agora, feito por ele, tem um asilo para crianças enorme que foi feito também lá, que até hoje tem o nome dele. Enfim, fez muitas obras. O interessante disso é que ele cresceu não só em São Paulo. São Paulo, digamos, foi o polo gerador dos negócios dele, mas cresceu muito, porque foi para a farinha, para o produto de consumo da farinha, portanto, seus derivados, para massas, para esses produtos alimentícios. Foi quando fazia o óleo de soja, aproveitou a fibra e começou a fazer também o algodão, o tecido. Fez as salinas no Nordeste, as salinas, como tinham as salinas lá para transportar o sal, fez a companhia de navegação Matarazzo, existiu a navegação Matarazzo, existiu até os anos 90, era navegação de cabotagem. Chegou a trazer, iam trazer a Fiat para o Brasil um período, depois ele morreu antes, o filho não deu sequência. Mas, enfim, o grupo cresceu em diversos segmentos. Em 1937, quando Francisco Matarazzo morreu, ele era a quinta fortuna do mundo, entre as cinco maiores fortunas do mundo. Em 1923, teve um primeiro-ministro da Itália que, quando voltou, fez um teu. Me deram lá o. Quando estava na Itália, até il divo, como se chamava, l'onorevole,
Andreotti,
que era muito amigo do meu tio Paulo. Andreotti me deu, e que dizia o seguinte: em 23, o primeiro-ministro voltou e fez um discurso no plenário, que tinha conhecido o italiano mais rico do mundo, mas não morava em Roma nem em Milão, morava em São Paulo, no Brasil. Muito interessante isso. E essas relações com a Itália ele sempre manteve forte. E tinha as coisas mitológicas muito interessantes. A casa dele, na Paulista, isso na época dele, ficavam pessoas, como nas casas do Michael Jackson hoje, vai, na porta, esperando para vê-lo sair. E nesses trajetos deles, muitos dos funcionários e imigrantes colocavam dinheiro em envelope com nome e endereço e jogavam, davam para ele no carro, pedindo para ele investir o dinheiro. Porque ele fazia, ele tinha banca, o Banco de Nápoles, se não me engano, uma casa bancária que depois... Não, ele não continuou e dizem que ele não fez banco porque ele criou essa reserva de mercado para o Antonio Giannini, que era muito amigo dele, do Bank of America, que foi um grande financiador também da Matarazzo, para o Giannini fazer no Brasil, que ele iria fazer indústria nos Estados Unidos. Infelizmente, não deu tempo. Mas, enfim. Então, ele era muito querido pelos empregados e foi outra coisa que isso ele passou para todas as gerações, porque eu vejo até eu hoje a diferença como nós, italianos, tratamos empregados dos brasileiros ou dos americanos. E até hoje eu ando pela, quando faço campanha em periferia, todas as reuniões vem gente agradecer tudo que a Matarazzo fez pelas famílias, que pagou os estudos ou deu casa, trouxe os parentes não sei de onde, enfim... Você tinha uma visão social muito europeia já.
Porque é disso que eu queria...
Por favor.
Queria comentar isso. Justamente são conhecidas também as atividades no social. Né? E queria que você comentasse, já você comentou, inclusive na Itália e no Brasil, e depois um toque sobre as relações políticas dele, seja no Brasil ou que na Itália, que também me parece interessante.
Não, sem dúvida. A questão social sempre foi prioridade e sempre para nós... Isso, eu estava ontem fazendo uma entrevista que me pediram da minha formação. Eu falei, desde pequeno, para mim, o tratamento com empregados era de igual para igual com a família. Não existia criança pedir água para o empregado trazer... Ou não pedir, falar obrigado, por favor, ou não tratar bem com civilidade. Então, isso sempre foi uma coisa e que ajudou muito as empresas, porque as empresas, os empregados se sentiam donos também, juntos. Então, as vilas operárias sempre foi feito. Por que em Ermelino Matarazzo? Por que a Matarazzo se instalou lá em Ermelino Matarazzo? Porque era uma fazenda da Matarazzo que tinha lá Ermelino, o bairro todo era uma fazenda, e até o Aricanduva. Lá ele pôs a fábrica, puseram as fábricas e depois faziam as vilas, vendia baratos terrenos, financiava os terrenos e as casas para os trabalhadores. Então, nesse aspecto, sempre foi bem. As relações políticas nunca Matarazzo fez. Francesco Matarazzo tinha horror à política. Mas, obviamente, o presidente da República, tem fotos até sempre, Washington Luiz, por exemplo, vinha do Rio de Janeiro para São Paulo para conversar com ele, para pedir conselhos. E você olha os artigos de jornal, tem um artigo de jornal muito interessante, todo ano, obviamente, os jornais pediam... Para você ter uma ideia, embaixador, o Chateaubriand, que chamava Matarazzo de o Estado Matarazzo. Por quê? Em 1930, você tinha o orçamento da União, o orçamento do Estado de São Paulo, o terceiro orçamento era do Grupo Matarazzo. Era muito grande. Era o equivalente a duas vezes o que é a Petrobras hoje, somado na proporção da época. Então, vinham pedir conselhos para ele. E todos os anos os jornais pediam um artigo para ele, de um balanço sobre as relações. E uma das coisas que a mim impressionou muito, em 1930, num resumo desse para o Diário de São Paulo, do Assis Chateaubriand, ele fazendo um balanço dizendo que o Brasil precisaria se preocupar com algumas coisas que ele via como problemas futuros, que uma delas era a excessiva dependência de importação de dois produtos, trigo e petróleo. que isso criaria problemas no futuro do Brasil, que ele sugeria, então, que a balança de pagamentos tinha que ser melhorada, e para isso tinha que se exportar mais. E o que fazer para exportar mais? Que, primeiro, o Brasil não podia querer exportar suas ineficiências, então tinha que tirar os impostos sobre as exportações. Mas como compensar essa arrecadação? E aí era uma fórmula dele inteligente, taxando duramente os latifúndios improdutivos, para forçar o pessoal daqui a produzir mais na terra e melhorar a produtividade. Que ele achava que com isso você compensaria a arrecadação, com essa taxação, obrigaria o pessoal a produzir e desoneraria a exportação. E, ao mesmo tempo, ele põe lá, até interessante, ele põe a receita do pão de feito com milho, porque ele falou isso aqui, nós parece que estamos, nós não temos trigo. O Brasil tem que fazer o que a Europa fez na guerra, que não tinha disponível, usou pão de milho e todo mundo comia bem. Ele coloca a receita do pão de milho para parar com a importação, tanta importação de trigo. Isso em 30. E a última era a questão do petróleo, que aí ele sugeria, que ele disse que o Brasil não podia ficar nessa dependência, tinha que ele tinha feito uma experiência com álcool de cana-de-açúcar, ele tinha visto experiências em Pernambuco para veículos leves e que o Brasil deveria usar esse tipo de produto para evitar essa dependência tão grande de petróleo e explorar a questão de terra, né? A Matarazzo chegou até uma extensão de terra somada, que era o equivalente ao estado de Alagoas, somados terrenos e de fazendas e nos diversos lugares. E nós vamos depois para um capítulo, porque todo mundo gosta de falar dos problemas da Matarazzo, né? Pós-morte do Francisco. Claro que teve
isso, problemas. Isso. O legado é como é que isso foi administrado.
O legado, para mim, sempre é extraordinário, porque vamos olhar, por exemplo, o primeiro, Francisco Matarazzo foi quem fez a industrialização do Brasil. A indústria moderna foi feita por ele. Antes de indústria, se falava-se do evangelista Barão de Mauá. Mas o Barão de Mauá fez toda a sua atividade de infraestrutura e era coligada com governos. É diferente. Francisco Matarazzo foi o empreendedor privado, sozinho, sem governo, sem financiamento público e pagando impostos até o último dia. Então, isso é uma diferença enorme. E aí você olha dos ramos, quando você olha a cidade de São Paulo, Parque Trianon, que está lá na Avenida Paulista até hoje, belíssimo, é uma doação dos dois irmãos Matarazzo para a cidade, que não tiveram a delicadeza nem de colocar o nome deles. Chama-se Tenente Siqueira Campos. Mas, enfim, está lá. O Parque Piqueri, eu brincava no Parque Piqueri, com a Maria Pia morava lá quando casou. Então, era uma chácara da Matarazzo. Aliás, interessante que até os anos 80 foi desapropriado pelo Paulo Maluf. Nós criava búfalos lá, para fazer mozzarella, imagine, no Parque Piqueri, e até 80, hoje está lá. Então, se você olhar os grandes museus que tem em São Paulo, foi doação 100% do Titilo Matarazzo, filho do André, o Museu de Arte Contemporânea, onde tem um cavalo do Marino Marini, que a Itália até hoje quer comprar de volta, que é deslumbrante, das coisas mais lindas, que ele já fez, com vários dequíricos, o autorretrato de Modigliani, uma série de Picassos, enfim, um acervo de 700 obras foi doado integralmente pelo Titilo Matarazzo. A Fundação Bienal foi bancada até a morte do tio Titilo, a Metalúrgica Matarazzo patrocinava sozinha, sem lei Rouanet, tudo isso. Museu dos Presépios, com aquele grande presépio napolitano de 1.500 peças, está aqui no museu. Enfim, e várias. Bom, em termos de cultura, tudo que existe em São Paulo, não tenha dúvida que é um legado da Matarazzo. Com relação à família, aí você olha o seguinte: foi uma decisão, eram 20 herdeiros 7 do André, 13 do Francisco, onde o Francisco tinha mais ações do que o André, mas eram próximos. Mulheres e homens. Então, vamos lembrar isso também. Então, o Francisco Velho e o André tiveram uma sabedoria. Casaram as mulheres com famílias aristocráticas italianas, de forma que os genros ficassem na Itália. Isso ajudou bastante. Então, se você olhar, o Palazzo Ruspoli, na Via del Corso, foi comprado pelo Francesco Matarazzo. Ele comprou todo o patrimônio Ruspoli e deu como dote para a filha que casou com o Francesco Ruspoli. Também tem uma história engraçada. Príncipe Ruspoli escreve, depois do casamento, para o Francesco Matarazzo, que o seu filho, Francesco, era muito felice com o matrimônio, estava tal, mas voleva muito aiutá-lo no lavoro, na companhia tal. Aí o Francesco Matarazzo manda uma carta ao príncipe Ruspoli, muito feliz, que bom que estão felizes, Cláudia, é tanto carinho, o seu filho tanto carinho, a minha filha predileta, Cláudia, papapá, mas dica a Francesco que faccia bene il príncipe a Roma que a lavorare ci penso io. Então, enfim. Então, você teve desses já, em 1930, o Titilo parece que tinha sido convidado para ser um dos chief executives da empresa. E o Titilo era o filho mais velho do André, que pediu ao pai, falou, meu pai, nós somos 7, eles são 13. Muita gente, vende parte das suas ações e deixa a gente começar os nossos negócios, vamos começar nossos negócios. E foi feita a primeira cisão do grupo, onde justamente as fábricas de lata vieram para o André, que é a Metalúrgica Matarazzo, que hoje não faz mais latas, faz só embalagens plásticas, embalagens especiais, mas fez latas até 90 e pouco. Era o maior fabricante do Brasil. Então, isso foi uma primeira, e saiu de lá com isso a siderúrgica, um monte de coisas.
Desculpe, Andrea, eu queria ver um minutinho se o embaixador tem alguma consideração, até por problema de agenda dele, depois nós continuamos. Embaixador, essa história, né? Não é orgulhosa, nos deixa orgulhosos como italianos, não é verdade?
A história é fascinante, c'è um po'. Con molto, molto anticipo il concetto degli americani, bisogna ridare alla società quello che la società ti ha consentito di acquisire, cioè un senso di io sono stato fortunato, sono stato anche bravo per carità, ma il concetto di sono stato fortunato, voglio aiutare, e credo la famiglia Matarazzo insomma ha una storia affascinante, il fatto di occuparsi degli altri è stato un esempio splendido. Poi devo dire che la storia appunto del grande industriale, o comunque dell'industriale, la cui figlia sposa una persona con il titolo, dove il padre della figlia dice tu fai il principe, il conte, quello che vuoi, io gestisco i soldi, non mi è nuova, ed è una posizione estremamente saggia. Ecco.
O senhor tem agenda? Deixa eu só completar uma coisinha que é interessante, e depois a gente tem várias coisas para contar, mas isso é interessante, porque teve também, então casou uma com o Ruspoli, que tem o príncipe Ruspoli até hoje, o Lilio, com 92 anos, meu primo querido, divertentíssimo, morando na Via del Corso. Os Aliata também, príncipe Aliata, e todas essas famílias. E depois, nessas cisões, surgiu também, quando o Titilo saiu com o grupo dele, da empresa, começou a ter algumas dissidências, e em 1937 o Francesco morreu, com os 13 filhos. Aí uma das filhas, por exemplo, já tinha um filho grande, uma das que era ela era casada com Giulio Pignatari. Giulio Pignatari se associou com o Titilo, saiu do grupo Matarazzo, e se associou com Titilo. Então, você vê o seguinte, depois, Titilo, que não tinha filhos, e o Giulio teve o baby, Pignatari, falou, Giulio, você tem filhos, eu não, vamos separar. Então, você imagina, do grupo que já era uma separação, saiu da metalúrgica, saiu a metalúrgica, depois, na divisão seguinte, o que é hoje Cabos Pirelli, que chamava-se Cabos Sami, que ficou com meu avô, por exemplo, numa divisão aí. A Laminação Nacional de Metais, que foi uma das grandes siderúrgicas, que ficou com o Pignatari. A Caraíba Metais, feita pelo Baby Pignatari, a maior mina de cobre do Brasil, maior produção, produtora de cobre do Brasil, feita pelo Baby Pignatari, que se chamava Francesco Matarazzo Pignatari. Mas como era brigado com a família, ele tirou o Matarazzo, falou que não farò il nome Matarazzo famoso nel mondo, como ele fez o dele. Enfim, desculpa, era só para dizer, quer dizer, então, não é um legado assim, que não, a Matarazzo não acabou, a Matarazzo tomou uma decisão diferente do que a Votorantim fez, de continuar um grupo só com muitos acionistas, quem sabe por nós sermos italianos, pensamentos diferentes, parte da família na Itália. Então, tudo isso fez com que dividiu-se muito a empresa. Você imagina que o André dividiu por 7. Só um dos 7 filhos do meu bisavô, era o meu avô, dividiu por mais 5. O meu pai dividiu por 4, um que tem, e todo mundo vive maravilhosamente bem até hoje. Por quê? Porque foram para outras atividades. O pai do Bubi Leonetti, o sogro do Bubi Leonetti, pai da Graziella, era um dos mais jovens filhos. Ele optou, ele não quis ficar na empresa, então compraram as ações dele, ele recebeu um patrimônio, imóveis e dinheiro. E tocou a vida dele com uma imobiliária imensa, todo o bairro do Rio Pequeno e várias coisas. Enfim, desculpa, embaixador, mas posso dizer para o embaixador, como embaixador da Itália e Brasil, o momento de maior orgulho meu foi, sendo da quarta geração, voltar para a Itália e ir para Castellabate representando o país que tinha nos acolhido. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida e como a Itália recebeu isso.
Grazie. Ne sono sicuro che è stata un'emozione fortissima, cioè un ritorno alle origini come ambasciatore del Brasile mi pare che è il top del top. Comunque io vorrei scusarmi, ho purtroppo un'altra videoteleconferenza su cose più noiose direi con rispetto a me. Sono rogne di lavoro, per cui grazie, è stato bellissimo ascoltare. Ho imparato, sono molto interessato anche in futuro, grazie a Giacomo, auguri di cuore, però rimaniamo in contatto, assolutamente speriamo di conoscerci una volta o che tu vieni a Brasilia o io vengo a San Paolo, con Giacomo siamo sempre in contatto e vediamo se possiamo fare anche qualche progetto insieme.
Va bene? Con piacere.
Arrivederci. Poi mio nonno sosteneva mai avere più di 2 figli, ma lui aveva l'ottica appunto dell'eredità in anticipo sul numero dei figli.
Era grazie. Brillante.
Grazie, arrivederci.
A presto. Grazie Francesco, grazie tanto, grazie tanto. Podemos continuare, Andrea?
Podemos, claro.
Trenda, né? O papo está molto gostoso, noi stiamo descobrindo partes vividas da família, né? Você estava comentando agora como deste império surgiram várias outras situações que se mantêm até hoje em grande parte, não é verdade?
Não, isso só um segundo. É o seguinte, não, a continuação, então eu digo, você teve uma derivações muito grandes disso e continuou. É que eu digo, cada um optou em seguir o seu caminho. Tiveram brigas, não tem dúvida, por desentendimentos, por questões de visão diferente, porque uma sucessão, vamos dizer, que não foi tão bem discutida, ou porque os filhos já tinham temperamentos diferentes e difíceis, lembra, vamos imaginar que o Francesco Matarazzo, para fazer tudo o que fez, não podia ter tanto tempo para dedicar ao afeto e amor à família, devia ter amor, afeto, respeito, mas não devia poder, não conseguia ficar o tempo todo paparicando e cuidando dos problemas psicológicos dos 13 filhos, né? Quem se incumbia mais disso até era o André, irmão dele, né? Que era mais próximo assim, de todos. Mas, como eu falo, deixou um legado para várias pessoas, e você não pode pretender que 100% dos seus descendentes sejam todos perfeitos e iguais. Então, cada um tem pensamento, uns são melhores, uns são piores. Mas se você olhar como carreiras, vamos dizer, eu sou quarta geração. Eu não posso dizer que eu tenha sido nem mal sucedido empresarialmente, porque continuo. Aliás, de indústria, eu acho que eu sou o único da família que continuo. O que aconteceu? Uns foram melhor, outros foram pior. O nome Indústrias Reunidas F. Matarazzo ficou sempre com os descendentes diretos do Francesco, o que é natural, hoje, Maria Pia. Mas de lá, também, quando ela teve os problemas com os irmãos, ela foi, comprou os irmãos dela, e cada irmão seguiu sua vida.
André, é atrás de um homem tão famoso, deveria ter uma mulher espetacular, né? Porque 13 filhos, ele focado no trabalho, como é que é a história da parte feminina da família? Vamos lá.
Olha, a minha família, ela tem uma história de mulheres todas muito duras e muito fortes. No caso, a tia Filomena era uma moça de Castelo Abate, que casou com ele. Ela cuidava e segurava o dinheiro dele, né? Ela era muito, no começo, muito severa nisso. E, obviamente, nos cuidados com a casa e com 13 filhos. Mas não trabalhava. Trabalhava no começo, ajudando a fazer, a derreter a banha e etc., ela fazia, mas... e as mulheres foram sempre todas com muita personalidade. São muito interessantes. Até hoje, as minhas primas italianas, que as mais velhas já morreram, mas se você olha hoje as filhas, a filha do Lilio Ruspoli, a Cláudia Ruspoli, principessa Cláudia Ruspoli, além de lindíssima, brilhante. A Amanda Espósito, uma mulher inteligentíssima também, muito divertidas, né? E todos muito cultos. A cultura foi uma coisa muito presente na família, que soube, acho que isso muito da origem europeia, né? Que sempre todos gostaram e sempre teve muito presente a caridade e a cultura, duas coisas muito presentes nos homens e nas mulheres, né? Sempre, e a religião também, todos muito católicos.
Muito bem, muito bem.
Mas é uma história que eu não tenho dúvidas que, olhando, tem que olhar com o distanciamento histórico, a gente percebe. É uma história de sucesso equivalente ao que foi o Morgan, o que foi o Ford, o que foi o Carnegie. Só que essa foi na América do Sul e contemporâneo deles, né? E até o History Channel fez uma bonita matéria, fez uma série sobre gigantes do Brasil, e Matarazzo, obviamente, foi o primeiro. E é uma história lindíssima, mostra muito o temperamento e o espírito desses imigrantes. Nas gerações novas, estávamos falando, todos têm muitos bem-sucedidos na área. O Eduardo Suplicy, na área política, foi bem-sucedido. A Cláudia, minha irmã, tem mais de 70, 80 mil livros, desculpa, mais de 15, 20 títulos de livros publicados. O Jaime Monjardim, com cinema, com direção de novelas, grandes novelas e filmes que ele fez. O Olímpio Pimpo, Olímpio Matarazzo, com o Banco Pátria, hoje é um gigante de administrador de fundos. Enfim, a própria Graziella, e o Bubi com a companhia Grama, como imobiliária, né? Nós mesmo, o nosso ramo aqui com indústria ainda. E é também uma coisa interessante. No caso da indústria hoje, o avô do Tommaso e o meu bisavô, e o meu avô, vamos dizer, tinham separado as empresas, né? Eu e o Tommaso, que é neto de um e eu neto de outro, nós nos associamos por afinidade e não por herança, né? Então, é uma história que a gente se orgulha e pretende levar para frente. Mas ninguém pretende reeditar o Francesco Matarazzo, porque isso são pessoas outstanding e que elas acontecem também em função de momentos, um momento específico. Quem fica atrás de copiar, achar que vai ser igual, acaba não fazendo nada. Eu acho que cada um tem que seguir o seu talento, a sua visão e o seu futuro. No caso, todos nós mantivemos sempre essa presença muito forte da Itália dentro da gente. Eu acho que isso aqui é uma coisa importante do Itálicos, né? Que é manter essa origem presente em tudo que a gente faz.
Bom, eu acho que hoje tivemos um dos maiores exemplos de como um itálico pode incidir numa sociedade, como o Brasil recebeu bem o itálico, mas também deu para ele possibilidade de se expressar, trazendo exatamente essa parte de cultura, né, de civilização.
Sem dúvida.
Que caracteriza toda a família ao longo dos desenhos, das dezenas de anos. E para mim é uma honra, porque falar de Itálicos, hoje falar de Matarazzo, eu acho que a gente está dizendo que tem milhões de pessoas que o Matarazzo representa e representou, através das indústrias, das atividades, do trabalho que ele deu, das ajudas que ele deu. Quer dizer, alcançou e alcança hoje uma grande fatia social. E isso tem que ser realmente reconhecido, já é reconhecido, já foi reconhecido, mas tem que ser, como dizia o embaixador, ler a história, não para repetir as ações, mas para dar essa força,
claro.
Essa alma, essa coragem também, para desejar para os itálicos do Brasil como esse país pode ser cada vez melhor com esse tipo de atitude, de vontade, de coragem, de fazer, e como ele dá essa liberdade também, independentemente das fases históricas, né, realmente fazer
dúvida.
América, fazer América foi o que o Matarazzo fez, ele fez a América no Brasil.
O Titilo dizia sempre, quando uma vez perguntei para ele por que ele estava fazendo, doando tudo para os museus, ele falou, essa é a forma de retribuir tudo que esse país nos deu, e este é o legado que será permanente. A cultura fica, a indústria como vem, vai, fecha, vende e tal, a cultura é permanente, isso é uma coisa que nós temos que deixar e podemos fazer. E fez, eu acho que isso é e me deu essa oportunidade, sempre falo, né, essa oportunidade que eu tive de ser embaixador do Brasil na Itália, graças à minha família. Não é que caiu do céu porque eu fiz uma carreira brilhante. Não, é pela história, pelo que significou a imigração, pelo que significam os italianos do Brasil, e eu pude simbolizar essa imigração bem-sucedida, né, no momento certo e na hora certa. Que para mim, aliás, momento certo, melhor não podia ser, com o Fernando Henrique, presidente aqui, e o Ciampi, presidente na Itália, que foi um homem extraordinário. Inclusive, era muito amigo da minha família lá. Então, esse sincronismo é sempre muito importante.
Perfeito. Eu, agora, chegando à conclusão, porque é um bate-papo que poderia durar muito tempo, até porque é riquíssima essa história da família, mas eu acho que a gente deu assim, umas pílulas, uns comprimidos de curiosidade, de informações, de quem sabia pouco pode saber mais. Repito, tem livros, tem publicações sobre isso. E para nós itálicos é importante, é um estímulo continuar nessa pesquisa e nessas entrevistas de famílias itálicas que fizeram história no Brasil. Então, Andrea, não posso que te agradecer. Acho que a presença do embaixador é simbólica nesse momento para nós e para esse evento específico. Ele deixou aberto que para os itálicos temos que continuar cultivando essas atividades para fazer realçar o que fizeram,
claro,
no Brasil.
Mas vamos então, fazer esse seminário. Eu acho que seminários setoriais. Né?
Muito bom, muito bom.
Giacomo, grazie, parabéns pelo Itálicos e ao Itálicos, muito obrigado por tudo que vocês têm feito. É, eu acho que a gente tem que sempre cultivar essas histórias, porque são as nossas origens, de todos nós que estamos aqui, todos descendentes de italianos, têm histórias muito similares a essa do Francesco Matarazzo. Francesco Matarazzo chegou a trazer, no decorrer da vida, mais de 3 mil castelabateses para São Paulo, imagina. Tanto que Castelabate se fala português. É engraçado. É, você acha? Lá eles entendem português. Mas, enfim. Então, muito obrigado, Giacomo, e a todos que estão assistindo. Eu sempre falo, a história do Francesco Matarazzo não é uma história nossa, é uma história do país. E que eu tento sempre preservá-la e divulgar ao máximo, porque representa muito os italianos que estão aqui.
Muito obrigado, Andrea. Grazie di cuore e até a próxima. Tchau a todos.
Obrigado, Giacomo. Auguri. Tchau, tchau.
Tchau, grazie. Tchau.